paz, irmãos, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo.
É uma, alegria, né? Rever a face de irmãos e conhecer novos irmãos, né? Da, região dos lagos aqui, que a gente sempre ouvia falar. Aí, um dia o Senhor trouxe o meu filho Guilherme para cá e o Senhor pôde nos trazer para poder conhecer os irmãos aqui, né? Uma alegria, irmãos, graças a Deus. Irmãos, vamos tomar alguns textos, esses textos básicos da nossa meditação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Do verso 6 até o verso 10. Hebreus 2, 6 a 10. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Vamos também, irmãos, João capítulo 14. João capítulo 14. O verso 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Romanos capítulo 8. Primeiro verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outras vezes estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. E o verso 8:2, voltando um pouquinho. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Senhor, não há mestres além de Ti, Senhor. Nós o reconhecemos como nosso Mestre, como nosso Senhor e nosso Mestre. Toda a palavra, ela não vem de nós, mas ela vem a nós, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, sobre vasos de barro, Senhor. Mas a excelência do poder é de Ti. Senhor, eis-nos aqui. Eis esses vasos de barro, Senhor, para que Tu edifiques a Tua igreja, para que Tu fales e nos ensine um pouco mais da Tua pessoa gloriosa, do Pai, e também dessa pessoa bendita do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, te pedimos que nesses dias, Senhor, nos edifique, como é obra sua edificar a tua igreja, Senhor. Entregamos a ti, Senhor, todas as coisas, para que tu mesmo seja glorificado nela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós, ano passado, nós tivemos aqui a oportunidade de compartilhar com os irmãos, eu creio que os irmãos devem se recordar, nós falamos acerca daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, né? O Senhor Jesus. E tratamos também acerca do reino. Falamos desde o princípio, né? O que aconteceu com Adão, a queda. Depois falamos também sobre aquele tempo pela qual o mundo viveu debaixo do império das trevas. Né? A morte reinava durante esse tempo. Claro, nós falamos, o reino de Deus estava sobre tudo. Mas quando o Senhor Jesus ele veio, ele se fez carne, ele se encarnou, e ele iniciou o seu ministério, no princípio do seu ministério, ele disse que é chegado a vós o reino dos céus. Então, realmente, a partir dali, a partir daquele tempo, o Senhor trouxe realmente a graça, a verdade, a libertação, a vida e tudo aquilo que ele apresentou sendo esse Salvador. Eu sou a vida, eu sou a luz. O Senhor veio falando para nós de tudo que ele era. E que realmente ele traria para nós esse reino. E nós pudemos ver pela palavra que esse reino começou realmente dentro de nós. Né? Com a regeneração, o novo nascimento, a presença do Senhor em nós. E que um dia, aquele reino, o reino desse mundo também passaria a ser do Senhor e do seu Cristo. E a partir dali o Senhor reinaria durante aqueles 1000 anos, executaria toda aquela obra, terminaria, entregaria o reino ao Pai, se sujeitaria àquele que lhe sujeitou que lhe sujeitou todas as coisas. E aí o Senhor reinaria para todo sempre, no novo céu e nova terra. Aquele que era, nós vimos ele desde antes da fundação do mundo, naquele princípio a qual a palavra fala. Né? Não que ele teve princípio, mas teve um princípio naquele conselho eterno, como João começa a nos ensinar. Então nós tivemos a oportunidade de compartilhar esse assunto com os irmãos. E nessa oportunidade, irmãos, eu queria dar sequência nesse assunto, trazendo o tema de a vinda do reino, claro, a vinda do reino e a vinda do Espírito Santo, habitação do Espírito. E nós sabemos que o Espírito, ele tem, nós vamos ver aqui na palavra, ele tem muitas funções, mas nós vamos tratar sobre 4 que achamos importante que os irmãos tenham esse conhecimento, porque é uma necessidade muito grande, irmãos, de nós podermos conhecer esse ministério desse Espírito Santo em nós, porque ele não faz nada por força, é tudo por comunhão, né? Então, é uma necessidade muito grande de nós conhecermos essa pessoa tão doce, tão sublime, tão preciosa do Espírito Santo. E esses 4 aspectos que eu queria ver com os irmãos seria o espírito de adoção, o espírito de vida em Cristo Jesus, o espírito de comunhão e o espírito de glória. Então, esses 4 aspectos que eu gostaria de ver com os irmãos, porque são muitos outros, né? Se os irmãos notarem aqui no capítulo 8 de Romanos, a minha versão, que é o capítulo da Escritura que mais fala do Espírito Santo, você vai ver aqui nessa minha Escritura, ele fala 18 vezes acerca do Espírito Santo. Então ele fala desse Espírito de vida em Cristo, Ele fala que esse Espírito é de vida e é de paz, né? Ele fala que esse Espírito é o Espírito de comunhão, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? Ele fala que esse Espírito é o Espírito de glória, que realmente vai transformar esse nosso corpo de humilhação num corpo de glória. Ele fala que esse Espírito é o Espírito que vai de adoção, é o Espírito que vai nos levar até essa maturidade, até aquela estatura de varão perfeito. E ele precisa de um trabalhar grande em nós. Ele também nos fala que esse Espírito é o que nos guia. Ele fala que esse Espírito nos ajuda na fraqueza, né? Então o Espírito, ele tem muitas ações em nós que são necessárias nós compreendermos para que a gente possa, em comunhão, ele trabalhar em nós. Mas eu queria falar um pouquinho sobre ele, sobre esse ministério do Espírito, antes um pouquinho do derramamento dele, antes que esse reino viesse, rapidamente. Se os irmãos verem lá no princípio de Gênesis, naqueles três primeiros versículos, vocês vão ver essas três pessoas da divindade ali, naquele começo, naquele princípio, criando, né? No verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então nós vemos aqui a pessoa do Pai, de Deus, nós vemos aqui a pessoa do Espírito de Deus, e aqui fala que ele pairava sobre a face das águas, né? Dizem os estudiosos que isso pode ser traduzido também como aquele que chocava, né? Estava chocando ali. Como uma galinha que choca, quando ela está sobre aqueles ovos, ela está gerando aquela vida. E no verso 3, nós vemos aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa luz, e esse dia, primeiro dia, né? Inclusive está com letra maiúscula aí no verso 5, mas Paulo também usa esse texto, João também usa esse texto, né? Falando dessa luz, que é a luz, que Jesus, que esse verbo era a luz dos homens, né? E também Paulo usa esse texto lá em 2 Coríntios, falando da experiência da pessoa do Senhor em nós, quando ele usa a palavra assim: aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele mesmo é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, aquele que disse das trevas resplandecesse a luz, aqui havia trevas e Deus disse: haja luz, ele mesmo é quem resplandeceu em nossos corações. Então, essa luz que nós vemos aqui, ela está no quarto dia. Agora, esse primeiro dia, realmente, né, ou esse dia, que está com letra maiúscula, que nos fala... Nós somos filhos do dia, né? Filhos do Senhor, da pessoa do Senhor. Então nós vemos, irmão, durante toda a escritura e todo o processo, seja anterior, seja posterior, nós vamos ver essas três pessoas juntos, num conselho só, né? Num propósito só. Aquele propósito que o Senhor colocou aqui, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós encontramos nas Escrituras que o Pai é esse arquiteto, né? Lá em Hebreus 11 nos fala sobre isso, que Deus é o arquiteto e edificador desse grande plano de Deus, esse plano maravilhoso de Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus é aquele que executou, tornou possível todo esse plano de Deus, porque sem Ele, irmãos, nós jamais poderíamos estar aqui, nem sentados hoje aqui ouvindo. Mas aquele que realmente traz a realidade, que traz tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou, é o Espírito Santo. Então, se nós voltarmos naquele texto de Hebreus 2, que nós tomamos a princípio, os irmãos podem ver aqui pela Escritura o que ela nos fala. Os irmãos já devem ter ouvido essa expressão, mas se não, os irmãos compreendam, né, o que está dizendo aqui. Está dizendo, a partir do capítulo 2, a partir do verso 6 ao verso 10, que nós lemos, que fala acerca do homem, né, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para o que visites. Isso está no Salmo 8. Então, o escritor de Hebreus tomou aquele Salmo 8, falando, porque a defesa do escritor e do Espírito Santo era que Jesus é superior aos anjos. Porque a carta aos Hebreus, os hebreus, eles têm um nível de valores. Primeiro é Deus, para eles, primeiro é Deus. Segundo são os anjos. Terceiro é Abraão. Quarto é Moisés. Quinto é o sumo sacerdote. Sexto é o templo. Os sacerdotes, aliás. Depois o templo. Depois os sacrifícios. Então você vai olhar para o livro de Hebreus, você vai encontrar o escritor mostrando que Jesus, ele é superior a todas essas coisas. Então, muito precioso, eu até digo assim, alguns irmãos, não, eu creio que tal irmão que escreveu, eu creio, irmãos, que o irmão que realmente foi o instrumento para escrever essa carta, ele não quis colocar o nome dele, porque eu creio que é a carta a qual o Espírito Santo, ele está de forma tão, tão grandiosa nessa carta, que quem assinou realmente aqui, quem escreveu não quis dar pistas, porque é uma carta linda demais, nos ensina muito, irmãos, nos ensina muito. Então, se você olhar, você vai ver que essa escala de valores para eles, você vai vendo que o escritor começa dizendo que ele é o resplendor da glória de Deus, ela expressa a imagem do seu ser, colocando Jesus ali como filho de Deus e como Deus, como Salvador. Aquele Salvador é o Filho de Deus, o Filho de Deus é o próprio Deus, ele é a imagem daquele Deus invisível. E depois ele começa a falar acerca dos anjos. Ele começa a dizer aqui que Jesus é superior aos anjos. Depois ele fala também sobre Abraão, que Jesus serviu a descendência de Abraão. Se não fosse ele realmente, a promessa ficaria inválida. Depois ele fala sobre Moisés, que Moisés foi servo sobre a casa de Deus, mas Jesus sobre a sua própria casa. E depois fala também que Jesus é de uma ordem de Melquisedeque, uma ordem de sumo sacerdote superior, que é a ordem segundo Melquisedeque. E daí você vai vendo, né, todo esse processo do livro de Hebreus, mostrando que o santuário, Jesus é ministro desse santuário, o santuário celestial. Mas voltando aqui, irmãos, a esse ponto pela qual ele está citando que o Senhor Jesus nasceu um pouco menor que os anjos, mas ele foi coroado de honra e de glória. E você pode ver no verso 8 que diz assim: todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. O que, que nós vemos? Nós vemos aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por causa da paixão da morte, para pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Então, o que, que o escritor está dizendo aqui? Está dizendo que esse Jesus, qual foi a obra que ele realizou? A salvação, mas o trabalho do Senhor, todo o trabalho dele, era levar muitos filhos à glória. Mas que tudo foi sujeitado debaixo dos seus pés. Isso está escrito em Efésios também. Que o Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele. Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz, ele disse: tudo está consumado. Mas isso, amados, isso é o lado objetivo da obra do Senhor. Nele está tudo consumado. Ele realizou tudo. Tudo está feito. Mas quando nós olhamos aqui o texto, ele diz: mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Por exemplo, quem de nós já chegou à ressurreição dos mortos? Né? Quem de nós já chegou ao tempo de ter aquele corpo glorificado? Quem já alcançou na plenitude tudo aquilo que o Senhor alcançou por nós? É o que Paulo fala lá em Filipenses 3, quando ele diz aqui: eu quero alcançar aquilo porque eu fui alcançado por Cristo. A plenitude, a palavra diz, o pleno, a plenitude, a estatura plena. Então, amados, nós sabemos que ainda há muitos que o Senhor salvou, e que essa pessoa anda nesse mundo perdido. Não é verdade? Ele anda perdido. Então, como é que essa pessoa, por exemplo, vai chegar a esse estado, ou essa glória pela qual Romanos nos fala, que aquele que ele predestinou, ele chamou, aquele que ele chamou, ele justificou, aquele que justificou, ele glorificou. O Senhor fazendo com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que andam desse propósito de Deus, desse propósito eterno de Deus, que foi feito desde antes da fundação do mundo. Como que essa pessoa vai chegar a essa experiência? Claro, ela tem que começar com a pregação do Evangelho. E nós sabemos que nessa pregação, esse Espírito Santo bendito, ele tem que estar lá desde o começo. Ele tem que estar pairando, né, sobre a face das águas. As águas representam a palavra de Deus. Então ali ele está realmente convencendo, na pregação do Evangelho, que nós, irmãos, fazemos sem o Espírito Santo. Como que você vai convencer uma pessoa? Como? Como que você vai tornar algo espiritual, né, para alguém que é natural? A palavra diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele parece loucura. Nós necessitamos, amado, desde lá do princípio, cada um de nós, desse bendito Espírito Santo. Sem ele, amados, nada, não podemos nada, nada, absolutamente nada. Mas só é possível que o Espírito Santo comece algo em você, porque o Senhor Jesus realizou essa obra na cruz do Calvário. Né? Como é que ele iria trazer salvação para você, sendo que o Senhor não tinha feito essa obra de salvação? Como que você ia nascer de novo, sendo que o Senhor ainda não tinha sido levantado da terra? Lembra que ele disse para Nicodemo? Você precisa nascer de novo. Ele, mas como? Não vou entrar na barriga da minha mãe? Você precisa nascer do Espírito. Nascer da água, nascer do Espírito. Como, Senhor? Mas como? Ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, como que nós poderíamos receber esse Espírito? Nascer de novo sem que o Senhor fosse levantado, que ele fosse crucificado. Que nós fôssemos perdoados por Deus, fomos reconciliados. Então, o Espírito Santo, amados, ele estava antes mesmo de nós crermos, trabalhando na nossa vida, chocando, sabe? Trazendo esse tempo pela qual o Senhor dissesse para você, haja luz e houve luz, e o Espírito veio sobre você. E quando é que o Espírito vai sair de nós? Quando que ele vai terminar essa obra e vai sair de nós? Nunca. O Senhor Jesus disse lá em João, se você ler, que quando ele vier, o Espírito Santo, ele estará convosco para sempre. Sempre. Sabe o que é sempre, irmãos? Sempre é eternidade. Por isso que ele é chamado também de Espírito Eterno. Nós vamos viver com essa pessoa bendita do Espírito Santo, irmãos, pela eternidade, porque não é possível, se ele sair de você, a glória do Senhor sai de você, a presença do Senhor sai de você. Aquela figura da presença de Deus no templo, claro, aquilo era uma figura, mas ali Deus mostrava já qual era o desejo do coração dele. Ele habitar no homem. Você pegar Atos 7, você vai ver lá que o Senhor diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele está citando aquele texto lá atrás. Qual era a habitação dele? O desejo da habitação dele era em nós. Então, que pessoa bendita, irmãos, que nós necessitamos conhecer, porque aqui, quando nós lemos esse texto, diz que essas coisas estão todas sujeitas debaixo dos pés do Senhor, mas agora ainda não vê todas as coisas sujeitas a Ele. Isso está dizendo o quê? Que de forma subjetiva, muita coisa do Senhor, que nós recebemos do Senhor, ainda não é realidade na nossa vida. Mas precisa o Senhor trabalhar. Como uma pessoa que está perdida hoje, mas o Senhor salvou essa pessoa, né? Quando o Evangelho chega para ela, ela crê no Evangelho, o Espírito Santo vem trazer vida para ela. Então, ali começa algo, mas é algo que está começando. Em Filipenses diz assim, que aquele que em vós começou a fazer a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo, está vendo? O Senhor vai completar a obra dele até o dia de Cristo. Então, quanto trabalhar, irmão, que o Senhor tem em nós, individualmente, coletivamente. E esse Espírito, como nos fala Hebreus aqui, que o Senhor, ele preparou algo superior para nós. Porque esse Espírito Santo, quando você olha todo o ministério dele no Velho Testamento, você vai ver que ele tinha um ministério, ele teve esse ministério em muitos reis, homens, em profetas, mas ele não fazia aquela habitação no homem ainda. É como aquela, depois do dilúvio, quando aquela pomba ia e voltava, é a figura do Espírito Santo, mostrando o ministério dele no Velho Testamento, mas quando ele trazia, quando trouxe no bico aquela folha de oliveira, ela não voltou mais, porque o Espírito Santo encontrou habitação no primeiro homem, que foi Jesus Cristo.
Amém.
Ali ele encontrou habitação, o primeiro homem. E quando aquele Espírito Santo começou a ser derramado na igreja, Pedro, o que ele falou? Ele falou, mas era isso que os profetas profetizavam. Que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Irmãos, que coisa preciosa isso, irmãos. Nós temos que dar valor a essa pessoa bendita. Pensa aqui no meio de nós. No Velho Testamento, um ou outro teria esse Espírito somente para um ministério específico. Veja que Pedro, o que Pedro fala aqui, qual era o ministério desse Espírito lá no Velho Testamento? Eu creio que Pedro é o que melhor explica qual era a função desse Espírito Santo lá no Velho Testamento. Veja bem. No capítulo 1 de 1 Pedro, no verso 10, ele diz assim: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. Isso é muito importante no assunto que nós vamos tratar logo em seguida aqui. Da graça e da verdade que viria por Jesus. Porque o povo viveu naquele tempo sem essa presença do Senhor e sem essa graça e essa verdade. Alguns viveram um tempo sem e outros viveram um tempo debaixo da lei. Daquele aio, daquele disciplinador, mas algo que não vivificava. Ao contrário, ele matava. Porque Paulo fala em 2 Coríntios 3 que é o ministério da morte. Então, mas quando, amados, veio a pessoa do Senhor Jesus e ele disse, eu tenho que ir para que venha o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que estará convosco, estará em vós. Isso mostra a forma individual e a forma coletiva do Espírito Santo trabalhar. Ele faria habitação em nós. Ele estaria conosco para sempre. Irmãos, que coisa bendita essa. Que coisa bendita. Eles indagavam acerca dessa graça que para nós era destinada. Por esse Espírito. Veja bem. Indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava nele indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então, o que eles profetizavam? Qual era o ministério do Espírito lá? Né? Profetizava acerca da graça, acerca dos sofrimentos de Cristo e acerca da glória que lhes havia de seguir. Essa era a função do Espírito Santo. Mas quando o Senhor Jesus subiu ao céu, e ele foi entronizado, e ele derramou esse Espírito Santo, nós sabemos o princípio da igreja. O Senhor disse, vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês recebam a promessa do Pai. E eles entenderam que essa promessa que tinha sido feita lá a Abraão, acerca do descendente que era Cristo. Maravilhoso, irmãos. E a partir dali, irmãos, esse Espírito está conosco. Está com o povo de Deus, está com a igreja, está com cada um de nós que recebeu o Senhor. Né? De forma maravilhosa. Ele tem uma obra grandiosa para fazer em nós, irmãos. E a primeira delas, que eu queria tocar um pouquinho com os irmãos, nós vamos ver se nós conseguimos tocar em uns 10 minutos, depois nós vamos ter uma paradinha, é sobre o Espírito de adoção. Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 8, O verso 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. Essa palavra adoção, ou huiotesia, aqui nesses textos, inclusive, quando fala de filhos, ele coloca filhos aqui, irmãos, em duas situações, né? Por exemplo, se você lê o verso 16 e o verso 17, diz assim, ó: o Espírito mesmo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filho, também herdeiro, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Então, essa palavra filhos aqui, no original, ele é teknon. Teknon é dado para todo aquele que se torna um filho de Deus. Por exemplo, aquele texto lá de João, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É? Então, esse filho de Deus é um teknon. A partir do momento que você se torna um filho de Deus, você se torna um herdeiro de Deus. É o que está aqui no verso 17. Quando você recebe o Senhor, você recebe nele todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você pode ver que a partir do momento, irmãos, que o Senhor começou a nos dar algo em Cristo, ele nos deu tudo o que ele deu a Cristo, ele deu a nós também. Por exemplo, lá em Efésios 2, quando diz assim, que ele nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, né? E aí a palavra diz assim, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então veja bem, quando Cristo ele recebeu aquela vida, quando ele veio, ele se encarnou, ele era o filho unigênito, ele era o único filho de Deus. Deus não tinha nenhum filho. Mas quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Deus deu vida a Jesus, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, qual vida que ele nos deu? A mesma de Cristo. A mesma. Ele ressuscitou o Senhor e nos ressuscitou juntamente com ele. Está vendo? Então, em Cristo, isso já está consumado nele. Nós ainda não... A vida você pode experimentar agora. A ressurreição ainda não. Mas ela já foi dada a você. Você já tem posse dela. Por esse Espírito que está em você. Volta um pouquinho no texto. Olha no verso 10 aí, do capítulo 8 de Romanos. Ora, se Cristo está em vós, porque esse Espírito é o Espírito de Cristo glorificado, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Porque ele é o Espírito que ressuscitou Jesus e ele habita em nós. Então, a hora que aquela trombeta tocar, aquela sétima trombeta tocar, entendeu? Ao som daquela trombeta, em que os mortos ressuscitarão, o seu corpo será transformado num corpo de glória, num abrir e piscar de olhos. Por quem? Por esse Espírito que habita em nós. É ele que transformará o nosso corpo. Está vendo? Não é algo que vai vir assim, né, como se fosse um fogo lá de cima. É o próprio Espírito que está em você. É ele que ressuscitou Jesus. E é ele que vai também transformar o teu corpo. ou vai ressuscitar ele lá da sepultura. Então, esse filho, a partir do momento em que você é filho, você recebeu vida, você recebeu a ascensão, e você também foi assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não há como ninguém tirar isso, né? E nós vamos falar domingo sobre esse espírito de comunhão, e você tem acesso por esse espírito. Por isso que aqui fala o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, porque essa comunhão realmente que nos torna um com o Pai e com o Filho. Então, ele usa essa expressão tecnon, mas se você olhar aqui mesmo, ou se nós tomarmos um texto lá de Apocalipse, por exemplo, vamos lá para Apocalipse, capítulo 21, quando fala de novo céu e nova terra, para você poder compreender esse espírito de adoção, porque a nossa ideia ocidental, né, adoção é assim, você não tem filho, aquele filho não é seu, então você vai lá e pega uma criança e adota ela, põe o teu nome nela, mas ela não é teu filho real. Não é assim que o Senhor fez conosco. Essa palavra adoção aqui não é isso que representa. Você não é um filho adotivo, né? Você é um filho de Deus, realmente. Apesar de você ser tão pequenininho, mas você já tem aquela, em você mesmo, aquela divina semente, né? Aquela medida pequeninha em Cristo. E que agora ela deve, como um bebezinho em Cristo, mas que agora ela deve crescer, se fortalecer, né, individualmente, coletivamente, até que nós cheguemos. Qual é a medida? A medida de Deus, para você e para mim. Qual é a medida? É 30% de Cristo? É 50%? É 70%? Não, é 100% de Cristo. Até que Cristo seja tudo em todos. Até que tudo seja cheio dele. Esse é o trabalho do Senhor. Mas quanto, irmão, quando você é colocado do lado de Cristo, não Cristo Deus, Cristo homem, mas homem perfeito. Quando você é colocado do lado de Cristo, qual é a medida que você está de Cristo? Qual a medida? Então, esse trabalhar, irmãos, é um trabalhar do Espírito Santo em você. É Ele que tem essa incumbência de trabalhar em cada um de nós, até que o Senhor obtenha essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, obtenha esse varão perfeito, a estatura, né? Muito preciosa essa palavra, porque estatura fala de tamanho, gente. Tamanho de Cristo. Medida da estatura completa de Cristo. Então o Senhor vai completar essa obra. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse 21, irmãos, que ele fala aqui no verso 7, ele diz assim: aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Ruiós, meu filho maduro, meu filho, a estatura do meu filho Jesus.
Amém.
Esse é o trabalho do Espírito Santo, irmãos. Quem tem capacidade de fazer esse trabalho em nós? Hein? É só esse Deus, esse Espírito maravilhoso. Bendito. Voltando mais um pouquinho, só para nós terminarmos essa parte, se algum dos irmãos quiserem estudar depois, vocês vão ver que quando ele fala de tecnon, ele fala de um bebezinho em Cristo. Alguém que é filho de Deus, e alguém que é filho, lembre-se, você pode ser bebezinho em Cristo, mas você já é herdeiro e co-herdeiro, juntamente com Cristo, herdeiro, tá? Mas quando fala de ruiosa, irmão, ele fala daquela maturidade pela qual você pode tomar posse da herança. Então, na escritura, eles fazem essa diferença no original entre Tecnon, que é um filho pequeno, e Ruios, que é um filho que está apto para assumir aquela herança. É o que aconteceu com aqueles filhos, com aquele filho pródigo. Se você se lembrar, quando aquele filho chegou e pediu a herança dele, ele já era filho, mas quando ele era mais novo, ele jamais podia fazer isso. Ele não podia pedir a herança dele, porque ele tem que crescer até... Alguns dizem que essa palavra, ruiotesia, né, é uma maioridade. Uns falam que é 13 anos e outros falam que é 12 anos. 13 anos para homem, 12 anos para mulher. Mas eu creio que é 12 anos, porque a pessoa do Senhor Jesus, esse menino, ele crescia e até ele se tornar um filho da lei. Deixa os irmãos sentarem. Então esse filho, ele crescia. A partir do momento que ele chegava nesses 12 anos, então ele já era considerado um menino e responsável já. Ele já se tornava alguém responsável. E ele já podia participar de uma forma daquela... O pai já ia colocando ele sobre algumas responsabilidades. Ele já ia participando. Né? Até que ele se tornasse aquele ponto pela qual ele podia realmente ter a herança. Que foi o que aconteceu com aquele filho pródigo. Ele disse, ó, me dá a minha parte que eu tenho de herança. E o pai deu. Parece uma coisa errada, mas ele tinha esse direito. Então, esse trabalhar do Espírito Santo em nós, irmãos, é que nós cheguemos até a plenitude de tudo aquilo que Deus nos deu, que você possa tomar posse de tudo. Mas nós sabemos que isso só é possível a partir do momento que o Senhor Jesus retornar. Mas o Espírito, ele vai trabalhando em nós, e você como herdeiro vai crescendo, né? Nessa estatura, a Bíblia mostra isso, criança, jovem e pais, ou adultos em Cristo. Então, só para nós vamos dar uma paradinha agora, no verso 21, você veja bem, no verso 19, aliás, no verso 21, ele fala assim, na esperança, está falando da criação, de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, está vendo? Então aqui é Tecnon. Quer dizer, é um filho que tem a herança, mas ainda não alcançou essa herança. Agora, se você voltar no verso 19, aí ele vai usar a palavra ruios, que é filhos maduros, porque ele diz assim no verso 19... Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos maduros de Deus. Então, quando realmente nós tomarmos posse de toda essa herança. Né? Por isso que ele faz uma diferença. Mas o que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que o Espírito Santo, ele é o Espírito de adoção. Nós recebemos esse Espírito de adoção. Quando ele chega em você, ele te toma como um bebezinho. Vai te tratar como um bebezinho. Vai cuidar de você como um bebezinho. Mas daqui a pouco ele vai começar a fazer você, como Hebreus fala, deixe esse rudimento da doutrina, sigamos para a perfeição. Porque está errado essas pessoas que já eram para ser adultas. Mestre em razão do tempo e ainda fica tomando leite. Então, quanto, irmão, o Espírito Santo não tem que trabalhar na sua vida até que nós cheguemos a essa estatura de varão perfeito. Não só individualmente, mas coletivamente. Porque o varão perfeito é coletivo. Então, amados, esse é o primeiro aspecto do Espírito Santo que eu queria comungar com os irmãos. Mas nós vamos dar uma paradinha para tomar uma aguinha, né? E depois nós vamos entrar num outro assunto que é o Espírito de vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas nós entregamos essa palavra ao Senhor para que não se disperse em nome de Jesus. Amém.